As notícias na ERC, edição de Vítor Melenas.
Está terminada, um ano após o seu início, a intervenção de restauro da charada e das fachadas e coberturas da igreja e janela manuelina no Convento de Cristo, num investimento que ascendeu a mais de 1.700.000 euros. Os visitantes do monumento, património da humanidade, voltam assim a poder contemplar, nomeadamente, a janela do capítulo, agora livre de sujidade, que a cobria. A intervenção no monumento não fica, no entanto, por aqui, uma vez que estão já programadas novas ações, como adiantou a ERC. Andreia Galvão, a diretora do Convento de Cristo.
Para já, vamos reabilitar uma área que está desde sempre em ruínas, o Paço do Infante, não é? E parte da Alcáçoa do Castelo. Isso vai, por outro lado, permitir essa reabilitação, vai permitir nós criarmos uma nova acesso ao monumento, com todas as condições de acolhimento ao público, com zonas de fruição, com zonas de interpretação, inclusivamente, e, digamos, de, também de exposição, com zonas também, enfim, uma castaria, portanto, enfim, também zonas lúdicas e também, enfim, na descrição, nós não temos, vamos lá ver, nós não temos desenhos de como é que era o Paço do Infante, quer dizer, temos a estrutura arquitetónica, temos as arqueologias, não é? Temos tudo escavado, não é? Feito anteriormente, até por várias campanhas, inclusive da doutora Salete da Porto, como saberá, e a parte também do Romano, mas temos uma descrição muito pormenorizada, que remonta já ao século XVI, e que permitiu ao arquiteto, de alguma maneira, na contemporaneidade, por um lado, digamos que, redar corpo e volume ao construído, está a ver? Mas por outro lado, evidentemente, fazer uma intervenção contemporânea com todas as qualidades que são necessárias, não é? Para uma intervenção contemporânea. E as pessoas aqui conseguem, então, poder fazer até dois percursos se quiserem. Podem ir só visitar o castelo, que vai ser reabilitado, não é? Portanto, a parte da Alcáçoa do castelo vai ser reabilitado. Poderão visitar também a Torre de Menagem, não é? Aquela grandiosa Torre de Menagem, portanto, será um espaço que ficará aberto ao público e poderão fazer ali um percurso muito interessante e simultaneamente uma fruição contemporânea, agradável e merecedora, digamos, enfim, deste grandioso monumento que, enfim, acho que toda a gente está, ficou muito satisfeita, penso eu, toda a gente está muito satisfeita. Satisfeita, quer dizer, agradada, digamos, até com o tipo de intervenção que é feita, porque é muito ligeira e muito, digamos, seguindo muito bem todos estes critérios, digamos, da intervenção mínima, portanto, digamos, mas com muita qualidade sob o cunho contemporâneo. Já agora também, a propósito disso, tenho que mencionar forçosamente o nome do arquiteto, que é o arquiteto Mendes Ribeiro, João Mendes Ribeiro. Ele já é autor também de várias intervenções desta tipologia, nomeadamente o Castelo de Orém, que penso que a maior parte de vós conhecereis, entre outras, evidentemente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi a última reunião de Câmara do Município tomar mais uma alteração orçamental, a nona, este ano, e que na prática reduz substancialmente os 300 mil euros inicialmente previstos para apoio às dificuldades sentidas pelas famílias no crédito à habitação. O vereador do PSD, Tiago Carrão, alertou para a situação, lamentando que este montante esteja agora reduzido a 20 mil euros.
Lamento, não é uma desilusão, porque para isso significava que teria que andar iludido ainda com a vossa governação, mas é realmente um lamento muito, muito profundo, porque é uma iniciativa que nós falámos conjuntamente na preparação do orçamento para este ano. Uma iniciativa que me parecia a mim que fazia todo o sentido, tendo em conta o cenário socioeconómico que nós temos no nosso país e em tomar também, sobre a questão, e concretamente refirmo à verba, de 300 mil euros que existia para e passo a citar, apoios diversos orientados para famílias com emergentes dificuldades financeiras, nomeadamente esta rúbrica pretendia apoiar as famílias em dificuldades, tendo em conta a subida das taxas de juros e referentes ao crédito habitação. Essa situação não mudou. As prestações, ainda ontem nas notícias se via que as prestações no mês de agosto iriam ter das maiores subidas na atualização da Euribor a 12 meses, ou seja, as famílias estão em dificuldades com o crédito de habitação, com o pagamento da subprestação ao banco ao final do mês. Falou-se sobre esta rúbrica, ficou reservado 300 mil euros para este tema. Nós vimos pelo país fora diversas soluções, inúmeros municípios a aplicarem soluções, desde o mais básico, com apoio direto às famílias, com outras soluções mais criativas, e aqui nem básico nem criativo. E o que acontece agora é que esta rúbrica de 300 mil euros chega agora aos 20 mil euros, ou seja, nada. E já agora, nota-se que a rúbrica não passa dos 300 para os 20, passa dos 100 para os 20 mil euros, ou seja, na alteração orçamental 8 que nos falta, teve que acontecer essa redução dos 300 para os 100 e agora dos 100 para os 20 mil euros. Sr. Presidente, como eu dizia, isto é realmente um lamento profundo, porque acho que fazia muito sentido esta rúbrica para poder apoiar as famílias que, não tenho dúvidas nenhumas, com o crédito de habitação estarão em dificuldades, vão passar ainda mais dificuldades por não se ver que a Euribor venha a descer e as taxas de juros venham a descer nos próximos meses. Era uma oportunidade perdida e acabou por ser apenas uma oportunidade de propaganda quando foi anunciado o orçamento.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas esclareceu que o apoio neste momento vai para as famílias do escalão mais baixo e incide apenas na fatura da água.
Podemos contactar as entidades. Aquela que foi a nossa opção é ir pela fatura da água. E indo pela fatura da água não sai por essa rubrica, sai por outra rubrica. Portanto, o primeiro escalão não vai incidir, porque o primeiro escalão é normalmente de quem tem apoios sociais. E aquilo que nós vamos incidir é onde temos o grosso dos consumidores, é segundo e terceiro escalão. O terceiro escalão passar a ser faturado pelo segundo e o segundo passar a ser faturado pelo primeiro. Vamos incidir apenas nesse escalão e para famílias. As medidas têm que ser universais. A classe média, essencialmente, está no segundo escalão. Efetivamente, aquilo que é, não vai cobrir aquilo que é o aumento da taxa de juros. De maneira nenhuma. Todos nós, quem tem crédito à habitação, está a sentir mensalmente. Também é verdade que não vai fazer diferença entre quem tem crédito à habitação e quem não tem. Porque não podemos fazer essa diferença. Por outro lado, não temos condições para chegar e dar um cheque a uma família de 50 euros, por exemplo. Não há hipótese. E, portanto, vamos lá ver uma coisa. As famílias com mais baixos rendimentos têm um conjunto de apoios sociais. E aquilo aqui que se pretende, por isso é que nós não vamos ao escalão 1, aquilo que se pretende é ir precisamente às famílias da chamada classe média, que essencialmente estão no segundo e terceiro escalão, correndo o risco de, sendo ela universal, abranger pessoas que não tenham crédito à habitação.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O município do Entroncamento já fez saber, junto à Direção-Geral da Educação, a necessidade do Conselho vir a ter mais salas de aula face ao aumento do número de alunos nos diversos graus de ensino. O assunto esteve em análise em recente reunião do Executivo, onde o PSD propôs, inclusive, a instalação de dois novos contentores para servirem de salas de aula na Escola Secundária do Entroncamento. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, recusou para já essa solução, acrescentando que há outras alternativas que devem ser equacionadas.
E é isso que estamos a trabalhar. Neste momento é prematuro saber quais as soluções. Temos já sinalizado junto ao Ministério a necessidade de aumentar o número de turmas. Vamos ter uma reunião com o Delegado Regional de Educação justamente para procurar já com dados mais concretos, porque os dados aumentam todos os dias, para podermos fazer um planeamento mais rigoroso. A dizer também que, tal como expus aos senhores vereadores do PSD, era muito importante nós, de uma vez por todas, podermos despoletar o processo que está parado da construção do Jardim de Infância Sofia Melbreiner. Eu recordo que só nesse equipamento iríamos ter 8 salas, fazendo, enfim, não estou a dizer que a vossa avaliação é incorreta ou é boa, mas fazendo fé na vossa avaliação, em que precisaríamos 10 salas, essas 8 já resolviam uma grande parte do problema. Os dois contentores, que os senhores achariam importantes para a escola secundária, nós pensamos haver condições para fazer 2 salas sem haver necessidade de contentores. Mas são soluções que estamos a avaliar e são bem-vindas todas as sugestões que eu agradeço. Os contentores, que os senhores achariam importantes para a escola secundária, nós pensamos haver condições para fazer duas salas sem haver necessidade de contentores. Mas são soluções que estamos a avaliar e são bem-vindas todas as sugestões que eu agradeço. Neste momento ainda é prematuro, porque, primeiro, o número de turmas tem que ser autorizado e a respectiva contratação tem que ser autorizada pelo Ministério, sobre o qual nós temos vindo a dialogar, porque tem sido sempre fácil, ainda este ano, coletivo que passou, nós, em diálogo permanente, fomos aumentando as turmas e alterando as condições de forma a acomodar todos os estudantes. Neste momento, estou à espera justamente do agrupamento, logo que haja números mais objetivos, a informação mais real do número de estudantes que até ao final do mês estará a aumentar e depois haverá aqui uma calmia, digamos, em agosto, como é normal, e depois haverá um aumento de novo em setembro. E estamos atentos e vamos com certeza encontrar soluções. Se serão essas ou outras, essa dos contentores são normalmente as soluções mais fáceis, aquelas que normalmente as associações de pais sugerem, já sugeriram em anos anteriores, e nós temos conseguido resolver o problema até aqui sem recurso aos contentores. Mas, se for necessário, obviamente que faremos, porque o objetivo é ter condições para que todos os miúdos da nossa cidade possam querendo desenvolver aqui a sua atividade, a sua atividade estudantil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Cerdoal vai inaugurar uma nova área de serviço de autocaravanas na sexta-feira, 18 de agosto. Este núcleo, constituído por 10 espaços, localiza-se no espaço adjacente ao antigo externato de Rainha Santa Isabel, na Avenida da Tapada da Torre, no lugar de Taberna Seca, com acesso direto pela Estrada Nacional 2. O investimento em causa tem como objetivo melhorar as condições de acolhimento aos turistas e visitantes nas suas diferentes componentes, segurança, conforto e fiscalização, como disse a ERTS o presidente do município cerdoalense, Miguel Borges.
Mas sabendo nós que o caravanismo é algo que os portugueses, e não só os portugueses, muito utilizam, é importante que tenhamos um espaço, neste caso aquilo que é tecnicamente denominado uma ASA, Área de Serviço de Autocaravanas, que tem espaço para as caravanas estacionarem e pernoitarem, mas tem também depois uma área de serviço para fazer as lavagens, para fazer tudo aquilo que é necessário, os despejos necessários que as autocaravanas têm. Fica precisamente na estrada Nacional 2. Sabemos da importância que tem esta estrada Nacional 2 no âmbito do turismo, no âmbito deste desenvolvimento turístico e, por sua vez, desenvolvimento económico, e este parque de autocaravanas fica praticamente a meio da rota da Nacional 2, a meio da estrada da Nacional 2. Por isso, é um espaço excelente, porque fica praticamente dentro da vila, fica junto ao Esplanado Rainha Santa Isabel, que está a sofrer obras de intervenção para a biblioteca, que estão em fase de conclusão. Ficamos ali com um espaço muito bonito, a 50 metros do centro cultural, a 200 metros do centro da vila, por isso é um espaço privilegiado também de apoio ao turismo. Uma obra que teve um valor, o investimento foi um valor de 72 mil euros, sendo certo que 30 mil foram financiados, 70 mil euros, pelo PDA 2020 e os outros 42 mil pela Câmara Municipal. Mais uma oferta que nós temos no âmbito da qualidade que nós queremos implementar turística aqui no nosso concelho. Para já vai poder acolher 5 autocaravanas, mas estamos já a pôr a possibilidade, aliás, estamos em negociações para ver um espaço também junto, onde em situações que os 5 não sejam necessários, poder estacionar no outro lado. Aliás, nós temos um espaço para as autocaravanas pararem, estacionarem, que fica mais ou menos a 100 metros deste. Só que é um espaço que não tem, não é uma asa, ou seja, não tem aquele espaço para lavagens, para despejos, que este nosso vai ter. Por isso, além daquele espaço que já temos que dar para 4 autocaravanas, ficamos com este, com mais 5 autocaravanas, com que tem ali mesas, tem ali espaço onde as pessoas podem ter ali outra qualidade. Sendo certo que o outro também está sempre disponível, mas estamos a tentar que mais perto ainda possamos ter ali um parque de estacionamento que sirva para autocaravanas e não só.
Rádio Web, a primeira a informar.
está definido o sorteio do Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Séniores em Futebol, uma organização da Associação de Futebol de Santarém. Vai ser no dia 22/8, pelas 11h, exclusivamente com transmissão via Facebook na página da AFS. Com 16 equipas em 30 jornadas, a prova começa no próximo dia 17 de setembro de 2023 e termina a 19 de maio de 2024. Em relação aos treinadores, a Rádio Hertz está em condições de avançar os nomes de todos os treinadores da 1ª Divisão Distrital de Santarém. Amiense é uma das novidades. Depois do excelente segundo lugar, a equipa da Miais de Baixo troca de treinador, entrando Pedro Morteira para o comando. Fazendense Alcanense mantém José Miguel e José Turcato. Samora Correia promove o treinador da formação, Xano Silva, à equipa sénior. Mação, Fátima e Salvaterrense também não mexem. Continuam Francisco Correia, Gonçalo Carvalho e Luís Salgueiro. Torres Novas, Ferreira do Zezer, Oriense e Abrantes e Benfica também apostam na continuidade de Eduardo Fortes, Mário Nelson, Pedro Gil e Paulo Seninho. Cartaz Sussade escolheu Adilson Gomes, treinador que época passada esteve no entroncamento Atlético Clube. Finalmente, o Coroxense, que desceu do Campeonato de Portugal, preferiu Pedro Duarte, enquanto os promovidos ao escalão máximo do Distrital de Santarém, Moçarriense, Forense e Vasco da Gama, só a equipa de Foros de Salvaterra mudou de treinador. José Varela vai ser o responsável máximo. No Moçarriense continua Flávio Guedes e no Vasco da Gama, Tiago Silva. Contas feitas, continuam 11 treinadores para a época 2023-2024 no futebol sénior de Santarém, a saber, nas equipas Fazendense, Alcanarense, Mação, Fátima, Salvaterrense, Torres Novas, Ferreira do Zezer, Oriense, Abrantes e Benfica, Moçarriense e Vasco da Gama, com 5 novidades: Coroxense, Amiense, Cartaz Sussade, Samora Correia e Furense.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que, por causa das condições meteorológicas, o perigo de incêndio vai manter-se elevado, pelo menos até ao próximo domingo. No Distrito de Santarém há, nesta altura, vários concelhos em perigo máximo de incêndio, casos de Tomar, Vila Nova da Barquinha, Constância, Sardual, Abrantes, Ferreira do Zezer, Mação e Chamusca. O mesmo acontecendo com os concelhos vizinhos de Vila de Rei, Sertã e Proença Nova, já no Distrito de Castelo Branco. Nesta altura, e de acordo com o IPMA, há também uma centena de concelhos em perigo muito elevado de incêndio em vários distritos do país, entre eles os de Santarém, Castelo Branco e Leiria. E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem e fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.